Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Papo de Futuro está aqui com a gente, a Beth Veloso. Oi, Beth.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Beth Veloso.
Bom dia, Márcio.
Beth, e aí, eu quero fazer parte desse novo mundo da comunicação.
Cuidado, a gente vai falar da armadilha da internet e a necessidade do detox digital.
Então, para não cair em armadilha.
Pois é.
Eu tô precisando de um detox.
eu também. É por isso que eu acho que eu trago esse assunto aqui. E aí eu me reporto. Há 2 dias atrás, eu tava na casa de uma amiga e um diálogo mais ou menos assim. Ah, deixa o jornal pra lá. Pra quê? Jornal não serve pra nada. Jornal da televisão. Todo dia a mesma coisa. Você se sente miserável e mais miserável. Mas como é que você vai conversar numa mesa de bar se você nem sequer assiste ao jornal, não é mesmo?
Muita roubalheira e crime, né?
Pois é, crime é um mundo cão, né? Mas, na verdade, para nós da comunicação, quem abre o diálogo não é exatamente a televisão, que durante anos nos privou de uma convivência familiar e nos colocou como bípedes do sofá. Nada mais letárgico, de acordo com os estudos de ciências sociais e também da área de comunicação, do que esse fenômeno que a gente chama de alienação, provocada por uma programação monocromática das TVs, que nos faz interagir apenas com tubos de cores, numa bolha que tem um efeito bastante calmante. E aí eu venho para o nosso assunto do dia, que é a internet, que veio para quebrar essa anestesia que é provocada pela TV. A gente chega em casa e não quer pensar em mais nada. Faz o quê? Liga a televisão, nem pega jornal mais e simplesmente viaja ali, enfim, numa espécie de desplugar.
É porque não pega jornal, pega o site de notícia, né? Que são notícias mais atualizadas, né?
Pois é, isso tudo na televisão, vem todo aquele pacotinho pronto. Na rede é diferente. A parte, aquela avalanche de informações, a gente tem um hiperlink que tira a gente daquela página, as mensagens instantâneas o tempo todo, aquele exibicionismo que dispara os hormônios da inveja, bate-bocas virtuais que incitam a ira e outros pecados capitais. E a tecnologia não para na vida da gente. A internet começa a ser colocada na berlinda como a nova fonte de estresse do século XXI, a era digital. Uma coleguinha de uma sobrinha minha irmã me contou, dormia com o telefone embaixo do travesseiro. Socorro, novo companheiro inseparável.
Faz até mal pro cérebro, né?
Pois é, dizem, a gente nem sabe os efeitos dessas ondas, né? E aí, como é que fica o cachorro? Eu pergunto, né? Tadinho. A internet, na minha opinião, tem tudo de bom. Você faz sua programação, você enriquece de fato o seu discurso político, ideológico, econômico, numa pauta que não é tão fútil nem superficial quanto os dos telejornais, que está restrito a quê? Violência urbana, Márcio, corrupção, miséria.
Eles escolhem o que a gente vai comentar, né? O que
crime, né? Até na hora do almoço, né? Só falta dar uma indigestão daquelas. Na rede social, a gente pode ser muito mais criativo, produzir, dá estímulo realmente ao debate político, articular, mobilizar, realmente um trabalho de diversidade, novos mares, novos oceanos. Então, eu pergunto o seguinte, como é que a gente pode, então, trabalhar com essa internet? É um vivo, é tudo de bom?
Não necessariamente, né?
Por quê, Mariana?
Sem exagero, né?
Pois é, ela não precisa ser tão invasiva, dividindo conosco todo o espaço e todo o tempo que a gente tem nesse intervalo que a gente chama de dia. O que os especialistas pregam, com certeza, é que a gente precisa começar a pensar em algumas formas de detox digital. Porque os consultórios, principalmente infantis, estão ficando cheios de viciados em gadgets, smartphones, iPad, computador, todo tipo de pocket, hand pocket, essas coisas que a gente coloca no bolso. Por crianças com problemas de ansiedade, depressão, obesidade, insônia, dificuldade de concentração, estrafa e ainda o que a gente chama de síndrome do pescoço de texto. Por quê?
Aquele pescoço caído, né? Tempo inteiro mexendo no celular.
De tanto olhar para baixo. Eu estava vendo, é tão grande o número de usuários hoje dos ansiolíticos, né? Esses antidepressivos. quanto o número de adeptos das novas tecnologias. Por exemplo, 100 milhões de usuários do Facebook, desculpa, do WhatsApp, e 99 milhões do Facebook no Brasil, praticamente igual. Diferente da televisão, onde se busca o entretenimento e a informação, a internet nos confere uma sensação de pertencimento. A gente busca mais do que a mera audiência. E a necessidade de ser inserido, aceito e ser curtido é um fenômeno muito palpável, especialmente nas gerações mais jovens. Isso tudo está numa reportagem de ontem, de página inteira no Correio Brasiliense. Muito interessante, muito aconselhável para os pais, sobretudo. Então, essa falta de controle no uso ou abuso da parafernália digital nem sempre supera os problemas que ela mesma gera, uma vez que o sintoma é cada vez maior de dependência associada ao quê? À frustração. Por quê? Porque, ao contrário, e a gente já falou disso aqui, eu acho que é um debate sociológico bem interessante, a internet não necessariamente nos deixa mais sociáveis. As redes sociais, em especial, elas reforçam em nós uma dependência pelo outro, mas nisso também vem uma propensão a reforçar padrões de massa, a uma cultura pop e também aos ditames da indústria do consumo, seja lá o que for. Nós acabamos virando escravos de uma voz alheia, uma agenda que não é a nossa e uma certa inércia da reflexão. Digo isso porque são tantos universos profundos que existem na internet que vão muito além desse entretenimento de terceira categoria.
Eu acho até que a agenda a gente faz, sim, no Facebook. A gente vai atrás do que a gente quer no Facebook, né? Agora, a questão da dependência é inegável.
Exatamente, mas quem sabe a gente também não pode sair um pouco do Face e ir ali para o Google para ferramentas mais educacionais, artigos acadêmicos, teses, sites de literatura, toda uma verdadeira biblioteca digital que não está ditada pelo post do nosso amigo da rede social,
com
não
certeza.
É? Isso é um novo mundo de horizontes, de ciência, de química, de literatura, de música que está ali. Então, eu acho, e a gente prega aqui, que a gente pense um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e a nossa capacidade de refutar um conteúdo e buscar uma nova surpresa. E nesse debate midiático, a gente tem que fugir dessas facções que estão dentro de nós, né? E respirar um novo mundo. E aí eu venho, Márcio, com o que o Bauman chama de paradoxo das redes sociais, né? Esse paradoxo, ele traz exatamente o quê? Ele acha que a tecnologia... Pois é, Bert, o Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo da era digital. É um polonês.
Polonês, né?
Que tem trazido reflexões muito interessantes e questionamentos, feito não apenas uma autocrítica, mas uma chacoalhada aí nessa nossa sociedade capitalista.
Ele fala do paradoxo das redes sociais.
Das redes sociais. Segundo eles, as redes sociais podem ser uma armadilha. Ele acha que a gente precisa buscar uma forma dessa tecnologia que está tão à mão e é tão barata e expandiu tanto os nossos horizontes para que nos tornemos pessoas melhores. Ao contrário, o que está acontecendo hoje é que é tão fácil deletar um ciberchato. Só que a gente não sabe muito bem o que fazer quando a gente cruza com ele na rua. É complicado, né? E assim a gente vai se tornando mais ansioso, um pouco mais fútil, ou carente, ou mesmo intransigente. Nas palavras de Bauman, que eu acho sempre muito bonitas, uma redação sempre muito perfeita, as redes sociais não ensinam a dialogar, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Olha aí, Mariana. O que as redes sociais fazem muitas vezes com a gente, né? Aquele clube dos amigos.
Eu não acho muito fácil evitar a controvérsia, não.
Eu acho que...
Não, para mim, que sempre discuti tudo fora da rede, imagine na rede, que você nem, né, nem tem que enfrentar a pessoa de cara. Eu sempre, muitas vezes eu entro nas discussões.
É um espaço de multiplicação, né? E isso depende um pouco do estilo mais controverso ou mais inquieto de cada um.
Segundo, como na vida real.
Como na vida real, exatamente. Muita gente, na verdade, não usa a internet ou as redes para unir. Não para ampliar seus horizontes, mas para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto. onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que vem são os reflexos das suas próprias caras. Não é bonito? Poético?
É bonito.
Faz a gente pensar, né? As redes são muito úteis, oferecem serviços prazerosos, mas são uma armadilha. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado que a Mariana tem de não fugir do embate. Por quê? Porque o embate, a diferença, a divergência, ela nos faz crescer, desde que ela não venha com a intolerância, com a ira, com o sectarismo, né? E aí eu pergunto, para a gente finalizar o nosso debate...
Isso sim, eu acho que as redes proporcionam dar vazão a essa ira das pessoas e tal, porque você não está vendo a outra pessoa, você não vai apanhar, né? Então você vai e fala o que você quiser de uma forma extremamente...
preconceituosa,
irada muitas vezes,
superficial muitas vezes.
Eu acho que isso é um exercício que a gente também tem que aprender, que existe elegância e todo meio tem uma forma de comunicação, e a internet nem é um papel que nós somos mais formais, nem é a casa da sogra onde a gente pode dizer o que pensa assim com um ímpeto, digamos assim.
Às vezes na casa da sogra, né? Também, né? É bom dizer muito.
É aconselhável que não. Aí o arrependimento, né? E as sequelas podem ser eternas. Essa é que é a grande questão, né? Uhum. Então, acho assim, eu estava vindo para cá e ouvindo a Rádio Câmara e uma matéria sobre cassinos. Então, eu me pergunto, seria a internet o cassino dos tempos modernos que irá nos tornar a todos zumbis desse imperialismo dos provedores de conteúdo e mantenedores de redes sociais? Sem os quais a morte lenda por ansiedade é quase certa, gente? Eu não sei. O fato é que a gente tem que pensar e parar de levar o celular para o banheiro. É preciso ter uma pausa para reflexão.
Eu acho assim também. Eu quase não tenho entrado no Facebook. Preguiça, muita... Enfim, gente que você não tem contato nenhum. Tenho dado mais atenção a grupos de WhatsApp, que você mantém um pouco mais de contato. Mesmo assim, boa parte daquelas pessoas você quase não tem contato. E no final das contas, quem conta mesmo são as pessoas que você preza mais e convive mais pessoalmente.
Exatamente. Né? Aí a gente volta bem para os sites de namoro na internet, por exemplo, né? Sendo que a gente quer, e o imprescindível é o contato, e a gente está ali deletando caras e rostos, e que dá uma sensação de descarte do outro e do descarte de si mesmo, né? E eu me lembro aqui, uma remissão recorrente que eu faço, do George Orwell, no seu livro 1984. O que que ele fez? Ele previu aquela engrenagem totalitária numa sociedade dominada pelo Estado. Lembram disso?
Uhum.
E, na verdade, o Big Brother. E, na verdade, seria não mais o Estado agora esse dono dessa engrenagem, e sim os aplicativos de rede? Então, para terminar com uma brincadeira, Mariana, qual é o santo da internet?
Não sei, qual é?
Eu também não sei, dei até um Google para pesquisar, não veio nada, tem que aprofundar as pesquisas. Acho que ainda não inventaram esse santo. Mas, de qualquer forma, se não existe esse padroeiro, eu acho que a gente já pode começar a orar assim mesmo, eu recomendo.
É isso, Bete.
Vai orar e vai pedir o quê, Beth?
Vamos pedir para a gente se libertar um pouco também da internet, né? Como o ópio nosso de cada dia, e a gente realmente poder equilibrar a nossa vida entre uma vida real, onde o contato humano é indispensável. Exato. E uma internet que, como diz o Zygmunt Bauman, nos torne pessoas melhores.
Quem estiver pronto para esse desapego... Né, pode contar para a Beth no e-mail papodefuturo@leg.br. Quem também precisar de uma ajudinha, de umas palavras, também pode mandar um e-mail para esse endereço, né, Beth?
Pois é, o santo dos fofoqueiros, né? Aqueles das redes sociais. Vamos criar.
Boa. Beth, obrigado, hein? Papo bacana hoje. Sempre bom, Papo de Futuro.